Bem-vindos ao Admira-te, o podcast da Liga BPI. Eu sou a Marta Casaca, comigo Ana Teixeira e hoje, quinto episódio, voltamos às duplas, não é, Ana?
É verdade, é verdade. Temos aqui uns convidados muito especiais, como todos, que nos vão trazer aqui as suas histórias, com a sua especificidade, mas sobretudo agradecer também por estarem cá e por fazerem muito parte daquilo que é o percurso desta Liga BPI. Ainda não vamos a vocês.
Exato, exato. Primeiros temas para hoje. Quais
Nós
são,
temos
Ana?
O nosso futebol que ninguém vê, como é normal. Mundos diferentes, mas iguais. É um dos temas que eu acho que vai ser importante refletirmos todos. E não só importante, mas giro, engraçado e interessante.
Estou super curiosa para essa parte.
É verdade. Contraste ou complemento? É uma pergunta que depois deixamos para os nossos...
Fica no ar.
Exatamente.
Não é? Fica no
para
ar.
Os nossos ouvintes.
O que não fica no ar.
Exato.
Não, não é?
Nunca desiludo. Eu espero sempre um dia qualquer chegar aqui e não haver cronómetro na mesa.
Não era a mesma
Alguém
coisa.
Está a trabalhar
não, era o, não era o Admira-te. Era outro podcast aí qualquer. Ok, então, estás pronta?
Sempre pronta.
Vamos lá então ao futebol que ninguém vê. 3, 2, 1. Bora. Quantas atletas federadas temos inscritas até ao momento?
14.968.
Grande número. Quantas equipas inscritas existiam nos campeonatos distritais de sub-13 no ano passado?
189.
E este ano?
214.
E agora, quantas equipas inscritas existiam nos campeonatos distritais de sub-15 no ano passado?
Fiz tudo feminino, ok?
Exatamente, tudo feminino.
164.
E este ano?
235.
Para não repetir, não é? E agora, no
Exato.
Escalão sub-17 no ano passado?
156.
E este ano?
189.
E distritais sub-19, o ano passado?
107.
E este ano?
142.
E agora aqui,
incrível.
Uma curiosidade também interessante. Quantos clubes no país têm futebol feminino?
1.288.
E quantos têm futebol masculino?
8.002.
No tempo.
E conseguimos?
53 segundos.
E ainda andámos aqui a passo de caracol,
aqui, é verdade.
Aqui a rir
mas
e a
aqui
chorar.
Números muito importantes para que dá que pensar, não é? Neste crescimento.
Sim, nós não costumamos falar logo sobre isto. Podemos falar mais à frente aqui com os nossos convidados. É quem damos as boas-vindas, não é?
Exatamente.
Mas, sobretudo, ver aqui uns contrastes que são giros ver de um ano para o outro, mas ainda a diferença final, o que é comparar os dois géneros. Bem-vindos aos dois.
Muito obrigado.
Sempre um gosto.
Exatamente, muito bem-vindos aqui. Temos então José Nando e a Mafalda Barbosa, aqui do Valadares, a marcar presença, não é? Como uma dupla que já não tínhamos há muito tempo.
Treinador-jogadora.
E que curiosamente.
Isto é perigoso, isto é perigoso.
Não, curiosamente, no primeiro, na primeira temporada.
É seguro.
Também
é seguro?
Foi mister e jogadora do Valadares.
É verdade. É verdade.
Portanto, acaba de ser aqui
destas duplas.
Um repetir, exatamente.
Bem-vindos aos dois, obrigada por estarem cá. Obrigada também ao Valadares por ter aceito este convite e vos ter trazido cá também para fazer e para falarem um bocadinho não só da época do Valadares, que já lá vamos, mas está a ser muito, muito interessante, mas também daquilo que é um bocadinho a vossa experiência como individuais e por foram escolhidos também por causa disso. Começamos aqui pela Mafalda, como é que está a ser este arranque da época de Liga BPI?
Olá, é sempre um gosto. Está a ser bom, acho que estamos... Os jogos até agora foram bons, surpreendemos algumas pessoas... Mas para nós estamos tranquilas, boas vitórias em casa, contra equipas favoritas, né? Favoritas. Mas estamos bem, estamos contentes, tranquilas e jogo a jogo, que ainda falta muito para claro. Chegar.
Boas exibições, bons resultados, como uma fala está a falar, o que é que o Mister está a sentir? Bem-vindo também à Liga BPI.
Ok.
É a estreia do Mister.
É a estreia, é o primeiro ano. E eu também quero agradecer o convite que nos foi endereçado para estar aqui e é sempre um prazer. De facto, daquilo que nós temos, daquilo que eu, o trabalho de casa que eu fiz e pelas pessoas que eu tenho conversado, esta é a Liga BPI mais bem disputada, ou dos últimos anos a mais bem disputada. É isto que eu tenho ouvido e tenho constatado dentro do campo e pelas equipas e pelos jogos que tenho observado, de facto há uma competitividade muito, muito, muito grande este ano.
E chegou em boa hora.
Chegou em boa hora. Isso por acaso é bom. Porque só vem dar mais visibilidade ao nosso campeonato e, sobretudo, bem dar um crescendo às jogadoras que assim estão mais bem preparadas para a nossa seleção nacional.
Sim, e como a Mafalda dizia muito bem, não é? Aqui um arranque incrível, não é? Vitória contra o Sporting, não é? Eliminaram também o Braga da Taça. Portanto, o ano podia acabar agora, era?
Não acabava nada. Queríamos ir à final da Taça da Liga.
Exatamente. Quais são aqui as ambições para este ano, para o Valadares?
O Valadares tem os pés bem assentes no chão. Quer fazer um campeonato melhor que ano passado. Isto passa por ser um campeonato tranquilo. um campeonato em que o Valadares não tenha os sobressaltos do ano passado, que esteja em todas as provas e que consiga ir o mais, ir o mais longe possível nessas provas. Porquê? Porque só assim é que elas crescem, vivenciando estes jogos. Isto é um objetivo nosso e, claro, fazer um campeonato muito tranquilo, com um futebol positivo, um futebol competitivo, que é isso que nós queremos.
E o Mister? O Mister tem uma carreira longa, mas é a primeira vez, ou seja, nunca nesta carreira se tinha cruzado com o futebol feminino anteriormente, e portanto surgiu aqui, obviamente, alguma curiosidade de perceber como é que isso aconteceu. Como é que surgiu esta oportunidade? Ou quem é que lhe ligou? Também pode partilhar connosco quem é que deu aquele telefonema.
Exato.
Final.
Foi pelo desafio. Eu já treinei todos os escalões, ou quase todos os escalões do futebol masculino. Eu já treinei sub-15, sub-19, uma equipa uma equipa B, que era sub-23. Já estive na primeira liga, já estive na segunda liga, já estive no Qatar, já estive na Arábia Saudita,
já
estive na Jordânia. E, quer dizer, em quase todos os escalões do futebol masculino eu já treinei, obviamente, como treinador adjunto e como treinador principal. E disse assim: falta-me um futebol feminino. E eu estou a gostar daquilo que estou a ver. Deixa-me experimentar. Foi mesmo pelo desafio. E o presidente do Valadares, e eu sou um gaiense, quer dizer, nasci na cidade do Porto, mas vivo há muitos anos em Gaia. E assim surgiu. O presidente fez-me essa abordagem.
Então foi mesmo o presidente do Valadares?
Foi mesmo o presidente do Valadares. E disse: mas por que não? Vamos
já estava a pensar, isso eu vou telefonar bem
isso
agora,
mesmo.
Não é?
Isto
estava alinhado.
Conciliou-se e então eu disse assim: vou experimentar um novo. Isto também é, no fundo, para sair um bocado para sair da zona de conforto, da minha zona de conforto, o futebol masculino, já sei o que é que vai acontecer, pronto, ou no estrangeiro ou aqui, há sempre algumas nuances que a gente tem, que a abordagem é diferente. Mas disse assim: não, se tenho ouvido falar que o futebol feminino tem algumas particularidades, deixa-me tentar. E pronto, foi isso.
E fez bem.
Foi isso que eu fiz.
Cá estamos.
E foi isso que eu fiz.
Bem. E cá estamos, não é? Exato, a perguntar aqui como é que está a safar o Mister.
Muito bem. É um senhor. Estamos todos em sintonia.
É ótimo.
É, todos tranquilos. Mas...
Não, eu costumo dizer, o futebol fala a mesma linguagem. É, o problema, às vezes, nós temos aqui no futebol feminino é que queremos comparar o futebol feminino com o masculino. Isso vai ter que acabar. Para ter uma evolução, vai ter que acabar. O futebol é praticado por pessoas. E quer dizer, o futebol é só... Eu costumo dizer, as regras são iguais. E eu, se disser à Mafalda Barbosa: olha, fecha o espaço interior, ela sabe o que é. O masculino também sabe o que é. Esses princípios e essas abordagens dos modelos de jogos, elas também sabem. O que é que difere aqui? É que há características que são diferentes, e então aí a abordagem praticada, o futebol praticado por homens e praticado por mulheres é um pouco diferente. Mas porquê? Por causa das suas características, mas não tem nada a ver com o futebol. Enquanto andar-se a comparar, o feminino vai ser... Não, não se pode comparar isso. O futebol feminino tem que fazer o seu percurso normal, com as suas particularidades, com as suas características, e tem que andar para a frente e não está sempre com isto de estar a comparar com o futebol masculino. Não, o futebol masculino tem a sua... Está enraizado na nossa sociedade, mas agora
e,
nós
na verdade, também já fez este percurso, não é?
Exato.
Nós é que quando... Nos dias de hoje, já conhecemos o futebol masculino da maneira como ele é, mas há uns anos atrás também era um futebol a iniciar-se em Portugal, também já teve menos experiência, também já teve menos investimento.
E era comparado com o mundo, não é? Era diferente.
Estávamos atrasados em relação a outros países, e todo esse percurso foi feito, tanto no masculino, e está a ser feito agora no
feminino. E é isso que o futebol feminino tem que fazer, é trilhar esse caminho, atravessar esse deserto e andar para a frente.
E é bom que o Mister, por acaso, falámos sobre isto. O Mister também esteve em países em que o futebol não é assim tão desenvolvido, e é praticado, o futebol praticado por homens. Ou seja, não tem muito a ver. Nós, por acaso, aqui em Portugal, o nosso futebol é desenvolvido, né, a nível do masculino.
Sim, não é só o género,
mas
além,
mas sim, mas,
isso mesmo.
Mas
cultura.
Com o Mister lá nas Arábias, não sei o quê. Eles são homens, mas também...
Chama-lhe Médio Oriente.
Que é mais Médio Oriente. Eles, eles são homens, mas também têm um futebol, lá está, menos desenvolvido do que o futebol.
Sim, têm contextos próprios que também criam as suas próprias barreiras e dificuldades.
O problema disto tudo é a formação. Quando cheguei lá, mesmo praticado por um masculino, se o praticante não tem formação, não é assim? Se não tem formação, obviamente que quando... que vai estar comprometido toda a aprendizagem do futebol sénior.
É o tempo de prática.
Uhum. Exatamente, pronto. E então, o que eu penso é que o futebol feminino está muito bem e recomenda-se, e que os clubes tenham mais cuidado para fazer uma formação com bons técnicos, que deem condições aos clubes para trabalhar o futebol feminino, porque só assim é que vamos ter gerações em que o futebol feminino sénior vai ser uma potência.
Mas também precisam de vir com essa mentalidade, não é? Uhum. Porque isso também mesmo. É importante vir com a mentalidade certa para fazer essa...
Isso mesmo.
Porque
isso
também
mesmo.
Vem com a mentalidade, não é? De agora vou para o futebol feminino e não para o futebol noutra, não é? É uhum. um bocado também por aí, não é? Que é o que está aqui a dizer,
sim,
não é? O encarar as coisas.
Neste momento é o handicap, é o conhecimento do jogo. O que eu sinto mais é o conhecimento do jogo. Elas têm, e às vezes elas têm mais preocupação em saber as coisas.
Já lá vamos,
todas.
Missa, já lá vamos. Elas fazem muitas perguntas, não, diga tudo.
Eu sei, eu sei, mas é por aí, é o conhecimento do jogo. E esse conhecimento do jogo, o que é que vem? Olha, o futebol de rua, elas não experimentaram o futebol de rua.
Curiosamente, até muitas delas vêm com essa narrativa aqui, que é bom.
Pronto, uhum. Não experimentaram o futebol de rua, ou poucas experimentaram.
Sim.
E depois é a formação. Quando não existe formação, a gente chega aos 18, 20 anos e ainda anda à procura de muita coisa. E é isso, é o que eu sinto mais dificuldade. Mas já estou adaptado e já consigo também.
Já passou aquela fase inicial, não é? Tu também que vens de um contexto também diferente, né? Também já passaste por Espanha e tudo mais, notas também assim, o que é que o míster vem marcado diferente de outros místers com quem já tenhas também trabalhado?
É logo que falas.
Frente a frente.
É muito complicado.
Do míster em específico, eu há bocado disse que era um senhor e eu não estava a gozar, estou a falar a sério, é um senhor. E é diferente. Mas... não tenho nada a dizer especificamente. Estou a gostar muito do que estamos a fazer, da nossa maneira de estar desta época, até agora, uhum. da maneira de estar, da maneira como trabalhamos. Acho que a mensagem está a ser passada de uma forma muito simples, muito, mesmo que falte essa formação, lá está. Como existe, como o Mister entrou neste mundo com a abertura, com essa abertura, ou seja, a aceitar que ia encontrar este tipo de... Sim, que podia encontrar este tipo de jogadoras com menos formação. Acho que a partir do momento em que nós temos as coisas todas em cima da mesa, montamos uma equipa e lá está, e também é bom frisar, o Valadares tem a estrutura que tem, que não é uma estrutura enorme. E então, a partir do momento em que, acima de tudo, em clubes assim, onde... podem vir atletas sem formação, porque não temos assim tanta capacidade de escolher a dedo todo mundo. É importante, para mim, foi muito importante a maneira como um míster, ainda por cima que vinha do masculino, entrar no projeto só por ter o coração aberto logo e para estar a aceitar que vai
não
encontrar isso.
Seguro, não é? De certa
sim,
forma.
Acho que resultou muito bem e que os nossos resultados são...
Estão a falar
por si só. Se bem que depois, e nessa parte dos resultados, acho que no geral, não só o nosso jogo em si é coeso, e acho que lá vem muito do trabalho de casa e do cuidado lá com esse pormenor das jogadoras que não tiveram a formação ou pronto. Porque os tempos eram outros e temos jogadoras de
tentar
tudo,
reduzir
de
esse gap, não é? entre elas.
Sim, o Valadares, para além de tudo, dos resultados, uhum. é uma equipa que joga bem. Ou seja, toda a gente gosta de ver o Valadares a jogar. Não interessa se é de Valadares ou não é de Valadares. Sim. Toda a gente gosta de futebol e isto é um elogio fundamentado. Gosta de ver o Valadares a jogar pelas dinâmicas que têm, pela maneira como conseguem... perceber o jogo, interpretar os espaços. Vocês parece que até se divertem a jogar, uhum. Eu acredito que sim. O míster é assim, vai ao detalhe, ajuda-vos a... Como é que se entendem tão bem em campo?
Pronto, e agora ia juntar, as respostas vão juntar-se ainda. Porque em Espanha, por exemplo, elas todas têm informação. Lá está, é um contexto diferente, todas têm informação. E têm... lá está, um nível de primeira liga, nota-se a diferença
Por isso, porque todas, desde
muito
novas...
mais homogéneas.
Sim.
Ou seja, a base é muito mais homogénea.
Então os treinadores lá, se calhar, pá, podem ter outra maneira de falar, outro à vontade, não precisam ter tanta atenção ao pormenor, nem estar preocupados se esta sabe fazer...
Sabe perceber a indicação, perceber, não é?
Será que esta está a perceber o que eu estou a dizer? Pronto. E a diferença neste Mister, estou a notar esse cuidado, e acho que isso tem resultado nas nossas exibições, às vezes nem tanto nos resultados, mas nas exibições acima de tudo. Lá está, estamos bem, estamos tranquilas, cada pessoa sabe o que tem de fazer e cada pessoa se foca em fazer aquilo bem.
Sim, é aquela coisa de dizer, não importa, não te preocupes, não saberes, vais aprender, não é? É. Se não sabias, vais aprender.
É. Mas lá está, porque há essa abertura. Não somos obrigadas, ninguém é obrigado a saber tudo, nunca sabemos, né? Mas é bom sabermos que temos uma equipa à frente antes de começar a época. Eu acho importante saber e ter cuidado nestes detalhes. Temos uma equipa, há jogadores que lá não tiveram tanta formação, e por termos tido esse cuidado desde o início e por estarmos
em harmonia,
a comunicar bem entre todos, estamos em harmonia, e é isso que sobressai.
Fazem muitas perguntas elas mesmas.
Algumas. E isso é um dos aspectos. eu sei que é um dos aspectos que é um bocado diferente em relação ao masculino. Eu costumo sempre dizer isto, mas eu percebo porquê. Não tem nada a ver, porque são mulheres, vão-te fazer muitas perguntas. Isto não tem nada a ver com mulheres nem com os homens. Isto tem a ver com uma coisa. Elas são cuidadosas, querem fazer as coisas bem. Elas têm amor pelo jogo, que é uma coisa que eu gosto. Eu estou a gostar do futebol feminino porque elas têm paixão pelo futebol, amor à camisola, vinculam-se a um grupo, a um clube. Faz-me lembrar quando eu fui profissional a primeira vez, e depois fiz a minha carreira quase toda assim. E eu jogava por amor à camisola, por amor ao clube. Primeiro está o futebol, depois está o negócio. E então elas são um bocado isso. Eu estou a gostar, e por isso é que também estou-me a envolver, e quero que elas...
Uma coisa puxar a outra,
isso,
não é?
E quero que elas cresçam. Mas é assim, as perguntas é assim. E porquê é que eu digo isto? Como elas são muito cuidadosas, querem fazer as coisas bem, e não tiveram aquela formação técnico-tática que faz com que elas tenham um maior conhecimento do jogo, elas querem saber tudo, querem perguntar. Oh, mister, isso agora a bola foi para ali, onde é que eu vou estar? Isso eu não sei, eu tenho... E nós a gente tem que lhe explicar. Eu costumo dizer assim, elas querem um mapa conceptual todo. Todo o mapa conceptual.
É PlayStation. Querem que o mister jogue PlayStation.
Mas eu depois digo, depois lá dentro, depois lá, claro, dentro, isto não é assim. Eu costumo dizer assim, nós gostamos de dizer, pergunta 1, cheque. Pergunta 2, cheque. Nós fazemos o cheque de todas as perguntas. No masculino, não.
Vai às contas.
No masculino, não. Nós sabemos uma coisa. Podemos chegar logo à pergunta 5. Pergunta 5, nós cheque. Já sabemos que todas para trás eles já perceberam, porque têm um conhecimento do jogo.
Okay.
E eles adaptam, eles chegam ao jogo. Se o plano do jogo não estiver assim porque o adversário foi melhor ou porque estamos num dia mau, eles conseguem adaptar porque têm o conhecimento de jogo e adaptam.
E provavelmente já passaram por isso.
E já passaram por isso, já tiveram essas vivências. Elas, como não têm, se chegar ali, epá, eu não quero bloquear. Então, para não bloquear, fazem essas perguntas. Isso é normal. E até é bom.
E é
bom que eu digo, e às vezes até vou buscar o quadro e vou buscar o marcador e até, olha, é assim, assim... Para vocês, mas é assim, depois de estar lá dentro, depois vocês também temos que dar espaço à criatividade. Elas têm que criar, têm que se adaptar, e nós para além de estarmos a induzir comportamentos com os nossos exercícios, mas depois o jogo vai-nos dar outras coisas, e nós também temos que dar ali aqui alguma margem, alguns graus de liberdade, claro, para elas poderem criar. Mas nas perguntas, fazem muitas perguntas, é verdade. E eu cá estou para eu também dizer, olha, se souber responder, eu respondo. Mas
exato,
eu tento sempre responder, porque eu sei que elas têm que ir com o mapa conceptual lá para
pois,
dentro.
Pois, é importante, não é? Mas também, para além de perguntas, também há de surpresas, não é?
Muitas surpresas, porque depois, as surpresas é estas, é porque depois cumprem à risca aquilo, são determinadas e são focadas. E esta é a surpresa, que às vezes os homens às vezes só dizem, às vezes até para chegar ao treinador, para estar ali, fazem aquelas perguntas, mas depois não é nada. Elas não, elas são focadas.
Nosso
e vão tentar.
Tá, o nosso canal está limpo, dar, receber.
Isso dar. Mesmo, é uma reciprocidade.
Sim, é só, mas é lá assim. Está, houve abertura desde o início para. E a partir, sim, do momento em que há abertura e que nós sentimos que há essa abertura, nós ainda lhe vamos fazer mais perguntas.
Claro, claro.
Quando formaram o plantel, Porque desde que foi escolhida a dedo, tiveram em atenção o perfil da jogadora, não só técnico-tático daquilo que estamos a falar para o modelo de jogo, mas também personalidade?
Isso é importante. Isso é logo o segredo número um. Para além do trabalho, é logo o segredo número um. É na construção do plantel. A gente tem que saber o que é que quer, tem uma ideia de jogo, tem um modelo de jogo e depois vai buscar as jogadoras para aquela ideia de jogo. E nós aqui no Baladares, infelizmente, o Presidente deu-nos essa liberdade. Foi uma aposta outra vez. Eu estou a falar de Baladares, é pioneiro no futebol feminino. E o Baladares, neste momento, tem 150 jogadoras no futebol. No
bem,
futebol feminino.
Já íamos assinalar.
E, portanto,
é um grande marco.
O Baladares, neste momento, quis passar um nível, quis subir um nível e está a dar-nos condições. E uma das condições foi: Presidente, nós estamos aqui, nós temos esta ideia de jogo, temos este modelo de jogo, eu sei que você tem um budget, tem um orçamento, nós dentro desse orçamento vamos procurar jogadoras para este orçamento. Então foi isso, foi a procura, foi muito trabalho de gabinete, se quiserem, foi um trabalho de gabinete, a ver jogos, a ver jogadoras. Então dissemos assim, vamos apresentar estas jogadoras, faz parte desta ideia de jogo e depois é tal coisa. Isto funciona, e funciona como o masculino. Antes de serem boas jogadoras...
São pessoas.
E assim, tem bom íntimo ou não tem? É jogadora de grupo ou não é? Isto são pessoas. Isto funciona para o masculino e para o feminino. Antes de elas serem jogadoras, são pessoas, são seres humanos. Vamos saber se elas são de grupo, se elas são jogadoras que convivem bem com ficar no banco, convivem bem com as derrotas, se são boas, em termos comportamentais fora do campo, são boas. Portanto, isso é fundamental. Antes de mais, essa é a pergunta que vem por trás das outras todas técnico-táticas, vem essa.
Em primeiro,
vem por trás sempre. A gente pergunta sempre essa. E depois é que desenrola, depois claro. É que desenrola o resto.
Fala muito, não vem. Não vem. Não é que a Mafala já dá com uma carinha. Não, mas tu encaixas aqui no Valadares. A Mafala também tem jogado muito.
Desculpa interromper. Está aqui a Mafalda. Eu da Mafalda via. Eu não tinha.
É perigoso.
Eu não tinha conhecido. Eu quando fui. O Presidente fez-me um convite muito cedo para vir para o Valadares e eu passei o mês de já de maio e junho.
As férias, não é?
As férias. Passei a ver jogos do futebol feminino e quando tivemos a observar as jogadoras, eu estive a ver jogos da Mafalda. Da Mafalda Barbosa no Amora. Tirei informações e portanto, todas as que estão ali no plantel passaram pela nossa...
Pela triagem.
Exatamente. É. E eu vi alguns jogos da Mafalda Barbosa e disse, pronto, faz parte de uma daquelas atletas que encaixa aqui no perfil. Depois também sabemos que ela é boa, ela é uma boa menina.
Ouvi dizer.
E disseram que era uma...
Tem bom coração.
E confirma. Confirmo.
O tempo está a passar.
E neste momento também estou muito, estou muito orgulhoso porque ela está nas sub-23, está-lhe a correr bem. Já sei que também é uma das subcapitais do sub-23 da seleção. E eu orgulho-me disso porque ela chegou a Valadares e veio com uma ambição, veio com um sonho e está-se a concretizar. Uhum. E eu fico feliz por isso.
Como é que está a ser a experiência?
É um senhor.
Como é que está a ser a experiência, sub-23?
Boa, diferente. É bom para... Lá está, para sair um bocadinho da bolha Portugal. E ver o que é que ainda falta. Depois voltamos, estamos um tempo no clube e... Ok, preciso de fazer isto. Porque depois quando...
Para chegar ali?
É. Para chegar ali ou... Para chegar ali, mas nem é no... Para chegar ao meio onde estão.
Não é chegar à Inglaterra.
Para fazer.
Para ser, é traçar melhor. Os objetivos, né? Traçar mais melhor. Um objetivo. É.
Depois estamos nos estágios uma semana e pouco, vamos jogar e fogo, ok. Vamos respirar para o clube e temos de ganhar isto. E está a ser giro.
Ou não respiras, que é diferente. Que é a seleção.
É preciso
clube,
para
seleção,
respirar.
Clube,
os ares mudam, mas é bom.
E tem sido. Qual é a maior diferença que sentes deste, do contexto de Liga Portuguesa? Estamos aqui no podcast da Federação Liga BPI, mas fazemos aqui a ponte para a seleção, que é um contexto onde não só tu, mas se calhar muitas das pessoas que nos acompanham, meninas ou mulheres, também querem e gostavam de chegar, porque hoje em dia Portugal tem sub-15, sub-16, sub-17, sub-18, sub-19, sub-23 e seleção A, e portanto todos estes percursos são importantes para as jogadoras e elas querem lá chegar. Qual é a maior diferença que tu sentes no espaço de seleção?
Intensidade, cabeça a pensar rápido. E acima de tudo, eu disse, eu tive esta conversa com uma agora, no último estágio, que às vezes nós pensamos que nós vamos estar no topo quando nós não fizemos nada mal. E estava uma colega minha agora no último estágio, antes de entrar para a Inglaterra, e estava bué de nervosa. Ai, desculpem o meu português, bué de cenas. Desculpem. Mas pronto, estava muito nervosa.
Estava muito nervosa.
Eu fui ter, e aí eu pensei numa coisa que nunca tinha pensado, e depois até eu respirei e fiquei mais tranquila, que é... A maior diferença é que todas as atletas que chegam ao alto nível, não é que nós erremos menos ou fazemos nenhum passo de porcaria, sim. Não é nada disso. É só que nós aprendemos a, muito rápido, durante o jogo, depois de fazer essas coisas mal, a continuar a ir.
Recompor.
É. E acho que a maior diferença é essa, porque o jogo é muito mais rápido, e isto ligando à intensidade. O jogo é rápido, são muitas escolhas para fazer rápido. Claro que temos a parte técnica e tática que já temos de ter, mas isso é um trabalho de muito tempo que vamos ganhando. Mas acima de tudo é esse clique, ser mais rápido. E é o que diferencia. E cada vez fico mais tranquila, porque isso é uma questão de atitude, de,
gerir,
né?
De não é?
Coração,
cá
de cabeça.
Dentro.
Sim. É que as jogadoras falam todas muito na mesma, só que nós falhamos todas na mesma, só que demoramos muito menos tempo a reagir e a estar bem por cima, porque o jogo vai sempre passando. E acho que essa é a maior diferença, ou essa é, e deve ser, pode ser visto como esperança para quem ainda não, para quem ainda está a chegar a este nível, ou quer chegar, é que nem é muito a questão técnica, tática, passe e vou falhar isto e não posso falhar isto, senão depois... E eu falo isto por mim, que era uma coisa que eu tinha na minha cabeça. E agora no último estágio é que eu, ela era mais no, das mais novinhas, e estava mesmo nervosa, e veio-me o clique, foi porque é que nós estamos aqui? É mesmo porque nós, mesmo nervosas, depois de fazermos tudo mal, se for preciso, rapidamente damos o clique na intensidade do jogo e voltamos outra vez, outra vez. Isso dá-nos uma janela muito maior para fazer coisas bem, não é? Mas acho que é muito para aí, é uma cabeça. Sim.
O decidir executar o tempo que tu tens para fazer isso.
O andamento, sim.
Sim. Isso depois tem tudo a ver com aquilo que nós falámos há bocado e volta tudo ao mesmo e é um ciclo. E se queremos continuar este podcast ainda como um jogo, temos de nos despachar.
Acho que eu estava a pensar nisso agora, se o clique, se também vinha aqui.
Exato.
Se também será que há cliques.
Vai haver um clique, mas se calhar reduzimos isto para duas perguntas.
Sim, sim, sim. Vai ter que ser mesmo muito rapidito.
Meninos,
e ver se
assim.
Então neste alto rendimento, não é? Se o clique está cá.
Exato. Querem decidir isto, está rápido agora.
Os jogos não sei se funcionam.
Claro. Exatamente. Está essa maturidade.
Vamos buscar aqui duas perguntas, é isso?
Sim.
As duas primeiras, ou escolho uma, escolho as outras.
Top 3 do que valorizam mais.
É isso. Ai. Top 3 do que valorizam mais.
Três palavras.
Numa jogadora. Podem fazer o vosso top 3, escrever.
Temos tempo?
Não, não é preciso.
Mais
rápido conseguirem.
O que valorizamos mais na atleta.
Sim, top 3 numa atleta. Exatamente,
seja,
numa atleta.
Olha para uma atleta, o míster para escolher, tu para seres. Ou uma jogadora que tu admires, ou quais são as características de top 3?
Sem
que
copiar.
Mais gostas? Decidir executar, decidir executar.
TikTok. Está quase.
Não. Oh my God.
Oh my God.
Já estou a escrever com abreviaturas.
Isso não faz
mal. Vou dar aqui o. 5.
Não.
Aqui uma pressãozinha.
Eu gosto mesmo de pensar.
É, mas pronto.
Nós fizemos-te um passe. E agora?
O Mister já acabou. Não vale responder com perguntas.
Não, está-me a faltar a...
Então vamos lá às do Mister.
Posso não, se eu for dizer vai-me meter a minha cabeça.
Então vá.
Então bora, bora.
Olha, o que eu posso...
Sim, até porque lá para casa, para quem não nos está a ver, só nos está a ouvir.
Não nos vêem, portanto temos que ver.
Ok, pode ser esta, subtil.
Ok.
Pronto, eu admiro que elas sejam focadas, que sejam trabalhadoras, trabalho e competência.
Foco, trabalho e competência. E tu, Mafalda?
Saber ouvir mais do que falar. Acho que é começar bem. Determinação. Quando as coisas não sabem bem. E pontualidade. Diz muito sobre as pessoas.
Ok.
Não vamos refletir muito porque não temos tempo.
Era o saber ouvir. Eu demorei mais tempo a escrever isto. Mas vá, vamos next.
Saber ouvir mais do que falar.
É.
Não esperava.
Temos
essa,
dois ouvidos e uma boca.
Quer dizer, exato. De ti esperava.
Gostei. Temos dois ouvidos e uma boca. Top. Diz tudo, não é? Exatamente.
Do que valorizam num treinador. É justo. Oh, oh. É justo.
Bora.
Eu também tenho que ter um treinador.
Claro. Claro.
Que é para fechar bem. Já estamos aqui a ser convidados a terminar. Portanto, rapidinho, para fechar aqui bem.
Não vale por saber ouvir mais do que falar.
Não. Exatamente, não é? E top 3 do que mais valorizam num treinador. Acho que vai ser uma boa nota para encerrar este episódio. Vai ser. Estás a espreitar.
Depois nós vamos falar, não é? Porque pode-se não perceber o que eu estou a escrever.
Sim, vais poder explicar.
O Mister escreve virado para cima, eu consigo ver, mas fala, esconde. Ah, meu Deus.
É, não tem palavra específica.
Três palavras.
Já está os três ou isso são dois?
Homem e mulher.
Epa!
Epa! Como é que se diz quando.
Diz baixinho, para ninguém ouvir. No micro, diz baixinho no micro.
Podes para explicar, se preferires. Se for mais fácil em vez da palavra, podes para explicar.
Tá, pode
é
ser.
Mais fácil? Pronto. Tá bem. Então vamos a. Quem começa agora?
Mister.
Começa a uma fala.
Não, começa a uma fala.
Ok, abertura para ouvir quando são questionados.
Pronto, check.
Gosto muito que os treinadores, para mim, diz muito sobre o treinador. Quando nós perguntamos uma coisa no campo ou no treino e eles não nos conseguem dar resposta e admitem que não sabem no momento e depois vão procurar e falam, mas falam sobre isso.
É bom saber.
E depois
assim já pode ser mais Mister.
É bom saber.
Eu dei check no Mister. E pontualidade não pus outra vez porque para mim é de todas as pessoas, né? Pronto, e competência, né? No jogo em si. Conhecer, mas isso também, quem sou eu para dizer se é bom ou mau? Cada um tem a sua ideia. Portanto, não sei. Num treinador.
Sim, mas de qualquer maneira tem que ter uma ideia, não é?
Sim, mas isso... pois é, muito bem. Adoro sentir que o meu treinador tem a sua ideia
definida. Ele sabe trabalhar.
Eu tenho uma ideia e não vamos mudar todas as semanas porque a nossa ideia. Nós jogamos isto.
Ok.
Modelo de jogo bem definido.
É. A personalidade, é isso.
Já vais em quatro.
perdão.
E agora vamos ouvir o Mister.
As palavras todas que eu escrevi.
Eu admiro num treinador a coerência. Tem que ser coerência. O seu discurso tem que ser na teórica e na prática. Tem que ser muito coerentes e ter um discurso assertivo. Depois eu pus a competência, que abrange aqui muita coisa. Não só as competências profissionais, mas sobretudo as competências sociais, as competências,
não é?
Do desenvolvimento pessoal. Penso que aí passa muito por aí, não é? Como dizia o Mourinho, se nós soubermos só de futebol, não sabemos nada de futebol, ok? E depois é ser determinado, ser focado na tarefa. Eu tenho esta tarefa, eu vou estar determinado porque sou convicto nela, isto vai ter que funcionar, e ter a humildade também, que se estiver mal, ter que virar a agulha e ser determinado depois para o outro lado.
Bate certo.
Bateu certo.
Eu disse.
Olha que melhor maneira, não é, de encerrarmos aqui o nosso episódio. Olha, muito gosto em ter-vos aqui aos dois.
Muito
Acho que foi muito importante para nós também termos mais conhecimento sobre vocês, mas também aqui para vocês também conhecerem um bocadinho mais, não é, um do outro.
Bom.
Também acho que foi uma boa experiência.
E falámos de futebol.
Exatamente, isso é o mais importante.
Exatamente.
Muito obrigada aos dois por estarem aqui no podcast da Liga IP e da Federação Portuguesa de Futebol. Foi um gosto e será um prazer continuarmos a ver-vos. Exatamente. Todas as semanas.
Obrigado. Exatamente. E também continuação de bom trabalho e que a Liga BPI continue a crescer e vocês fazem parte dela.
Obrigada.
Obrigada, muito obrigada.
Obrigada, tudo bom.
E assim encerramos, não é, este nosso quinto episódio. Voltamos, certamente, não é? Com mais equipas, mais histórias, exatamente, muitas partilhas ainda pela frente, sejam duplas ou só um convidado ou uma convidada. Vamos estar aqui para vos trazer tudo isso e muito mais. Até à próxima.